governo nem sequer quer ouvir falar. Não querem discutir impostos para resolver o problema da injustiça fiscal. Pelo contrário, querem discuti-los com o objetivo de aprofundar essa mesma injustiça fiscal. Se querem falar de IRS, pois bem, falemos de IRS. Onde o Governo propõe o alívio mais significativo da tributação é nos rendimentos mais altos e não nos rendimentos baixos e intermédios, o que por si só contraria a progressividade do imposto. Neste debate, não contribuímos para o leilão do quem dá mais. Defendemos o alívio fiscal sobre os rendimentos do trabalho, mais baixos e intermédios, uma tributação mais efetiva sobre os rendimentos de capital e património. Este é o pressuposto da iniciativa que o PCP traz a debate, maior justiça fiscal. Com o objetivo de aliviar a tributação dos rendimentos baixos e intermédios, o PCP propõe a redução das taxas dos primeiros e segundos escalões, que têm impacto positivo em todos os escalões do IRS, como o Sr. Ministro bem sabe, beneficiando sobretudo os rendimentos dos escalões imediatamente a seguir. Propomos também a atualização da dedução específica com a inflação para 5.208 euros, isto é, mais 1.100 euros que são deduzidos à matéria coletável. A conjugação destas nossas propostas é mais vantajosa do que a proposta do Governo para rendimentos até ao 6º escalão, inclusive. Com a proposta do Governo, há pouco dizia, um salário de 1.000 euros tem uma redução fiscal de 2,1%. Com a proposta do PCP, a redução é de 18,8%. Um salário de 2.500 euros, com a proposta do Governo, a redução é de 3,3%. E com a proposta do PCP, a redução é de 6,8%. Assim se vê, quem propõe, de facto, medidas concretas para reduzir a tributação sobre os rendimentos baixos e intermédios e quem, de facto, beneficia e sai valorizado com essa intervenção. Com essa redução. E é com a proposta do PCP que os trabalhadores, de facto, são mais valorizados e saem beneficiados. Maior justiça fiscal implica também que os rendimentos de capital e de património sejam tributados adequadamente e não a taxas inferiores à dos rendimentos de trabalho a partir do 5º escalão. Assim, o PCP propõe o englobamento obrigatório de rendimentos de capital e de património a partir do 9º escalão. Estamos a falar de rendimentos superiores a 81 mil euros. Registamos também que o Sr. Ministro não tem englobado na sua resposta esta nossa questão. Propomos também o agravamento da taxa no 9º escalão e a criação do 10º escalão do IRS para rendimentos superiores a 250 mil euros e o fim do regime dos residentes não habituais. São propostas que introduzem mais justiça fiscal, que permitem o aumento da receita, que é com justiça fiscal e à custa de rendimentos mais elevados, rendimentos de capital e de património que não podem ser tributados como são tributados os salários e que é essencial para medidas que são essenciais para baixar os impostos a quem precisa e, ao mesmo tempo, garantir os recursos para a proteção social, a saúde, a educação, a habitação, a cultura e o investimento público. Senhor Presidente, é importante que seja clarificado nesta Assembleia da República quem, de facto, quer mais justiça fiscal, quem quer aliviar a tributação sobre os rendimentos baixos e intermédios. Quem o defende só tem uma solução, que é votar favoravelmente a proposta do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre. Pedi aos Srs. Deputados para falarem um bocadinho mais baixo, porque aqui torna-se difícil a audição. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, membros do Governo. Nós temos ouvido com frequência aqui nesta Câmara falar de ideologias como se fosse algo intrinsecamente mau. Mas no passado as ideologias foram importantes e como foram importantes no passado, são muito importantes no presente. Da mesma maneira, as diferenças entre esquerda e direita foram essenciais no passado e são-no também hoje. E este debate mostra claramente que há visões distintas, legítimas evidentemente, mas distintas e que importa esclarecer quais são as suas diferenças. Porque de um lado temos aqueles que querem reduzir a progressividade do IRS e que debaixo do argumento de que todos são beneficiados privilegiam a sua redução para os escalões mais altos, E temos ainda uma proposta com uma iniciativa liberal que tenta terraplanar as diferenças e vai ao extremo de propor apenas 2 escalões, esquecendo que menos escalões não é sinónimo de pagar menos impostos, é sim sinónimo de tornar o sistema mais injusto. Do outro lado, temos aqueles que, como LIVRE, defendem mais progressividade e que as alterações ao código de IRS sirvam para beneficiar, sobretudo, sim, sobretudo, aqueles que oferecem salários mais baixos. Mas para além da discussão ideológica, é essencial olharmos para os números e, por isso, vamos a eles. Os impostos sobre o trabalho em Portugal estão abaixo da média da União Europeia. E isto porque as taxas são efetivamente mais, não são assim tão altas quanto isso, e porque os salários são baixos, o que faz com que se pague pouco ou nenhum IRS. Aumentemos, portanto, os salários. E, na verdade, 42% dos agregados não paga sequer IRS. 42%. E, portanto, qualquer descida do IRS não irá ajudar quase metade dos agregados e irá, na verdade, colocá-los numa situação mais vulnerável, porque isto vai ter uma redução na receita do Estado. E também não está aprovada qualquer relação entre a redução dos impostos e o crescimento económico, e muito menos entre a redução dos impostos e o aumento da qualidade de vida e da prosperidade ou o desagravamento de desigualdades estruturais. E também, porque isso foi trazido a debate hoje, não podemos ter um debate sério e falar das razões pelas quais os jovens saem do país, esquecendo que os países para os quais esses jovens vão são países onde a carga fiscal sobre o seu salário é, na grande parte das vezes, mais alta do que em Portugal. Aquilo que os jovens querem, aquilo que todos queremos, são salários mais altos, é o acesso à habitação de qualidade a preço digno e é uma maneira de estar e de ser que nós, no LIVRE, sempre temos defendido. Mas isto não significa, deixem-me ser claros, que as taxas de IRS não sejam relevantes, muito pelo contrário. Mas no LIVRE sabemos bem o papel central que o IRS assume na redistribuição da riqueza e que, se desenhado de forma progressiva, tem na promoção de mais justiça fiscal. O LIVRE entende que a progressividade é o princípio basilar da justiça fiscal e o princípio de que quem oferece mais rendimentos deve contribuir numa medida maior para o bom funcionamento dos serviços públicos, da escola pública e do SNS, é por si só um dos alicerces do Estado Social. E é precisamente essa progressividade fiscal que falta na proposta de choque fiscal do Governo, que na verdade não é um choque, é mais um toque fiscal e que beneficia aqueles que têm salários mais elevados. E é por isso que a visão do LIVRE que hoje apresentamos é muito distinta. Queremos mais progressividade e justiça fiscal no IRS e é por isso que propomos uma diminuição significativa da taxa de IRS nos escalões mais baixos e, para que, de modo a atenuar o impacto nas finanças públicas, propomos um aumento das taxas normais nos últimos 2 escalões. Deste modo, conseguimos garantir que todos os escalões de rendimentos terão uma descida da sua taxa média face ao que está em vigor para o ano 2024, garantindo, no entanto, que o ganho dos escalões mais elevados não excede o dos contribuintes com rendimentos nos escalões intermédios e mais baixos. E sabemos que o debate hoje é sobre IRS e não sobre todo o sistema fiscal, mas parece-nos essencial dizer que é preciso mais do que apenas alterações nos escalões de IRS. E é por isso que o LIVRE irá propor a obrigatoriedade do englobamento de rendimentos de capital no IRS, mas queremos ir mais longe. E é por isso que proporemos muito em breve uma tributação das megafortunas, à qual se juntarão outras propostas que tornem o nosso sistema fiscal mais justo. Porque apenas assim, com mais justiça fiscal, podemos garantir um país coeso onde ninguém fica para trás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, voltamos hoje a discutir um tema central das últimas semanas neste Parlamento. Tema central não apenas pelo conteúdo da proposta, mas pelo exercício pouco claro do anúncio da medida, que atenta, na verdade, à boa-fé perante todos, ainda mais num contexto político e parlamentar que deve ser mais do que nunca respeitado. Voltamos hoje a ver a AD a dar o dito por não dito, a apresentar uma reforma fiscal que não é sua, alegando que sempre usou a expressão face a 2023, para depois complementá-la neste plenário com um desagravamento fiscal que, mais grave ainda, não responde à maioria da população e, inclusive, agrava as desigualdades. Voltamos a ver um governo que olha para todos nós e nos diz que todos estamos errados. Que agora é que é. Que os 1.500 milhões são, afinal, 348 milhões de euros, mas agora é que é. Bem sabemos das nossas diferenças nas opções políticas e na nossa visão de comunidade, onde todos, repito, todos, devem ser tratados com equidade, com respeito e com justiça fiscal. Mas já não é só de opções políticas que falamos, é mesmo de seriedade política. Para o PS é claro, a reforma fiscal aprovada no Orçamento do Estado para 2024 e já sentida pelos portugueses desde o início do ano, e que efetivamente teve impacto em todos os escalões, sim, Sr. Deputado Pedro Coelho, teve mesmo impacto em todos os escalões, não deve agora existindo margem orçamental para reforçar a progressividade fiscal, como vimos, a solução passar por uma aposta numa medida que chega essencialmente a 10% da população e ainda a uma percentagem de população que não corresponde, na verdade, à classe média que, e bem, queremos priorizar. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista não deixará de ser responsável e assertivo na defesa de um projeto coletivo assente também na justiça fiscal. A opção para um maior equilíbrio tem necessariamente de passar pela maioria das famílias e por isso propusemos no nosso plano de ação o objetivo de reforçar a redução do IRS para a classe média dentro da margem orçamental, diminuindo as taxas marginais. É isso mesmo que apresentamos hoje aqui. Nós não apresentamos uma reforma que não é nossa. Apresentamos um contínuo reforço da reforma fiscal feita em 2023, por vocês apadrinhada, mas por nós apresentada e aprovada. Uma proposta que responde de forma mais robusta às famílias com rendimentos entre os 1.000 euros e os 2.500 euros, sem deixar de responder às famílias até aos 6.500 euros. Trata-se, pois, de justiça fiscal. Garantir que o esforço orçamental que o Governo identificou para esta proposta complementar à reforma já em vigor no presente ano, garantir que ela chega mesmo e de forma mais robusta a um terço do total das famílias. A um terço de famílias da classe média que efetivamente são aqui respeitadas. Senhores e senhoras deputadas, desde que iniciamos esta discussão foram para nós claras as diferenças nas propostas que apresentamos e as diferenças de sociedade que nos separam do Governo PSD-CDS-PP. Contávamos, é certo, com as visões diferentes sobre justiça fiscal, sobre resposta efetiva a um maior número de famílias. Mas não contávamos, é verdade, que a discussão de boa fé sobre as prioridades e as opções de cada força política com assento parlamentar fosse rapidamente transformada numa discussão sobre a ilusão da grande reforma fiscal de PSD e CDS-PP. Passamos da maior redução da carga fiscal em tempo de crescimento económico, e não são palavras minhas, para uma proposta regressiva que não chega efetivamente à classe média. Não será certamente o Partido Socialista a acompanhar uma visão de sociedade que é só para alguns. É por isso que apresentamos uma solução que, respeitando a margem orçamental identificada, respeita efetivamente as famílias portuguesas, os seus diferentes rendimentos e a necessidade efetiva de chegarmos de forma justa a uma sociedade de todos e para todos.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. Posso presumir que responda aos dois ao mesmo tempo? Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Núncio, então, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, ao longo desta semana, ainda agora nesta intervenção, ouvimos o PS a falar de ilusão e a falar de truques. Truques, Srs. Deputados. O PS a falar de truques em matéria fiscal, Srs. Deputados.
É bom.
Srs. Deputados, truques... Foi quando o PS reduziu artificialmente a dívida em 2023 com o dinheiro das pensões dos portugueses, Sr. Deputado. Isso é que é um truque, e é um truque grave. e é por isso é que o CDS pediu a audição do ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, para vir dar explicações ao Parlamento. Porque é muito grave utilizar o dinheiro das pensões dos portugueses para